continue com Escala Brasileira.
Começando o segundo bloco do programa Escala Brasileira, em homenagem a Renato Russo, que, se estivesse vivo, faria 60 anos esse ano. A gente está trazendo uma entrevista feita com a banda Legião Urbana pelo Dinho Vilela, que é nosso colega aqui da Rádio Senado, e pelo jornalista Jamari França, que depois se tornou um crítico musical muito famoso, né? Então, nessa entrevista, o Renato Russo está falando sobre várias coisas ali da carreira dele, desde o início do Aborto Elétrico até a Legião Urbana mais pra frente, né? Mas nesse momento agora, ele fala sobre as influências musicais dele, né, que ajudaram ele a formar o Aborto Elétrico, sobre aquele punk rock ali, inglês ali de 1977, né? Vamos ouvir isso aí, Dinho? O que que ele fala?
Porque os Pistols diziam assim o que você queria falar. O que pintou com os Pistols é que tinha o lance da música e você passava a se encontrar para ouvir a música, sabe? Juntava todo mundo, ah, vamos ficar nas quebradas, sabe? Juntava assim três, quatro carros, ia todo mundo lá, grava o gravador, rolava o que tinha que ser rolado, juntava todo mundo em cima da música. E a música era assim, era um pretexto, mas também era um ponto de referência, que de repente eles estavam falando coisas que era exatamente o que a gente estava afim de falar. Todo saco cheio com a escola, não quero servir o exército, eu odeio o sistema, a bomba vai cair. E não era aquelas coisas assim, sabe, como é que é? Shame, 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 shame on you. E tinha aquela get off, sabe, que era legal, né, Grease, Grease is the word. Mas assim, música mesmo, não, porque o rock sempre fala, cara. Na época dos Beatles falava, na época dos Stones falava, e de repente parou, não fala mais, é tipo assim, estamos atravessando os céus e vamos passar pelos portais do delírio e vai pistar um anjo cósmico. Aí, pô, aí tipo assim, eu com 12, 13 anos, a única coisa que eu queria ser na vida era o Keith Emerson, eu juro. Queria tocar piano que nem o Keith Emerson e fazer show de rock que nem o Keith Emerson. Quando eu tava já com os 16, que tipo nem gostava mais, é que eu me toquei, porra, se eu quiser fazer um décimo do que esse cara faz, eu vou ter que estudar no mínimo 10 anos de uma academia, Royal Academy of Music, em Londres. Sacou? E o pessoal punk, ao menos ele chegava assim, olha, você pode fazer música sem saber tocar. Pega assim. Tua música tá pronta. Soldados tem duas notas.
Uma coisa que chama atenção no Renato Russo, Dinho, é que ele era muito consciente, né, da forma como funcionava o mercado fonográfico. Ele não era só um artista baseado na inspiração em fazer a obra dele. Ele tinha ali uma proposta. Ele sabia um pouco como dominar o mercado fonográfico. Ele estava muito consciente do papel que ele tinha que fazer como artista, né?
Ele inclusive faz uma comparação com as rádios do exterior e as rádios do Brasil na época e da relação da banda com o público dos shows.
Ah, legal. Vamos ver isso então?
Vamos lá.
Eu não sei se a gente assim é melhor ou pior, sabe? É que nem os cobras da notícia lá de Brasília. Somos apenas diferentes. Sacou? E o que rola é isso, e de repente todo mundo que pelo menos vê a gente ao vivo, e assim, a gente tem milhões de amigos assim que sabe, que tem a fita da gente, é muita gente que conhece, né? Gente que ouve nas rádios alternativas aqui no Rio, basicamente na Fluminense, na Estácio, o pessoal ouve e se liga. Não sei, o lance é que a gente vai continuar, aqui no Dado falou, continuar trabalhando, sabe? Tentar fazer o melhor que a gente pode. Então essa semana a gente vai lá com a Tina, com o pessoal, sabe? E nas rádios, conhecer as figuras e tudo. Que não dá pra você confiar na papelada, entendeu? Não é? Então não é que nem lá fora que a gente pode chegar, olha, nós lançamos tal single, ou então tal disco, você pega, manda um memorando pra gravadora, ou não sei, pra rádio no caso, né? Chega só a pessoa, olha, a gente tem isso. Não, aqui você vai ter que fazer isso. E conhecer a pessoa, entendeu? Então de repente, assim, às vezes, as pessoas que trabalham nessas rádios, tem uma cabeça que é diferente, assim, do lance da programação. E basicamente o que essas pessoas gostariam, eu acho, é realmente de encontrar pessoas legais. Todo mundo quer encontrar gente legal. Então, por exemplo, se a gente chegar numa rádio e tiver um pessoal legal e a gente trocar uma ideia, sabe? É assim, é comer pelas beiradas, como você estava falando. Mas isso é importante também, sabe? Só que a gente não sabe. O que eu gostaria de descobrir é até que ponto, então, se a gente chegasse e levasse um papo legal com a pessoa, essa pessoa estaria disposta a ela mesmo ir furando o bloqueio dentro da rádio, ou se por uma imposição da própria organização hierárquica, sei lá, não sei o que, ela não ia poder nem mexer um dedo. Mas pelo menos em Brasília a gente já viu que em todas as rádios que a gente foi, pôde manter um contato e levar um papo e conversar. E olha, a gente faz isso porque a gente sente isso, sabe? Parará. Essas pessoas gostam e tocam uma música no rádio. E ninguém reclama, sabe? No mínimo ninguém reclama, ninguém liga pra lá. Pô, tira essa música do ar, que não sei o que. Não, todo mundo gosta. E é uma coisa que pinta nos shows.
Renato Russo fala agora sobre a relação da banda com o público.
Chegou um carinha ontem no show do Mamão com Açúcar, assim, tipo, visivelmente super emocionado, falando assim, que legal, eu tava com isso tudo entalado na garganta e vocês são as primeiras pessoas que falam esse tipo de coisa. E a primeira coisa que ele falou assim, ele chegou assim, escuta, você sente isso de verdade, não é? Sabe, assim, como se assim, sabe, só pra tirar a única dúvida que tinha dele ter visto a gente no palco, tipo assim, mas será que é armação? Mas ele sabia que não era. A primeira coisa que ele falou, vocês estão sentindo isso de verdade, não estão, sabe? Aí eu falei assim, sabe, claro, eu sabia, poxa, eu sinto isso também, sabe? Batatinha, essas coisas assim. Não foi isso, um carinha que chegou lá. Mas assim, a base de todo rock and roll, na verdade, né, que nem... Lá em Brasília eu tinha uma professora de cinema que de repente ela começou nessa história de cinema e tudo, essa é a primeira vez que ela viu James Dean, saca? E é claro, James Dean aqui cabe como exemplo ótimo, que tem toda a mitologia do rock and roll, não sei o que, blá, blá. Mas só como exemplo, a dona deve estar com uns 40 anos agora, tá? Ela falou, poxa, foi a primeira vez na minha vida que eu saí de casa e eu vi uma pessoa que sabia exatamente o que eu sentia, sabe? Tipo assim, eu não estou sozinho no mundo. E tipo, eu acredito que todo fã de rock and roll é mais ou menos isso, sabe? Assim, o que o artista tá dizendo, o que tal banda tá dizendo, é assim, poxa, tem gente que pensa que nem eu, sabe? Entende? Sabe? Aí existem diversas bandas e tudo assim. Mas tudo que toca profundamente é nessa base.
Dinho, vamos ver outra Legião agora?
Vamos, vamos.
O que você acha de ouvir Será?
Vamos ouvir Será, que na época foi a música de trabalho e ele fala sobre isso.
Será? Porque tem estrutura de hit single, né? A, B, ponte, refrão, termina. É, refrão forte. E eles acharam que dentro de uma música que fosse, assim, característica do trabalho da Legião, sabe? Tirando Geração Coca-Cola, era a única que podia tocar no rádio.
Pertenço a você, não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Inteiras, talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração.
Acabamos de ouvir Será, com Legião Urbana. Para quem chegou agora, a gente está apresentando uma entrevista feita com Legião Urbana em 1984, no final de 1984, pelo nosso colega Dinho Vilela, aqui da Rádio Senado, e pelo jornalista Jamari França. O Renato Russo já falou sobre aborto elétrico, falou um pouco sobre até por que a música Será tinha sido escolhida como a música de trabalho da Legião, e agora ele vai falar sobre a origem da banda, como a banda foi criada. Vamos ouvir isso um pouco então.
Seria basicamente o seguinte, ia ser um núcleo de dois, né? Então ia ser assim, baixo e bateria. Então a gente ia chamar as pessoas de acordo, né? Por exemplo, então em vez de a gente ficar batalhando um guitarrista, a gente chamaria um cara que era o super guitarrista da turma e pegava ele para tocar uma música. Então outro guitarrista, a gente tocava uma música no estilo do outro guitarrista. Sabe, tinha milhões de pessoas que faziam vocal, que tocava percussão, fazia isso, fazia aquilo, assim, não sei o quê. E ia pintar isso, né? Só que não deu certo, né? Porque logo apareceu um guitarrista heavy metal. Mas ele desistiu, que a gente era na época que a gente gostava do Public Image, né? Então a gente falava, toca barulhinho, tipo assim. Que foi, meu irmão? O pessoal vai achar que eu não tô tocando, né? Aí, tipo assim, ele acabou brigando e saiu, né? Tinha um tecladista também, o Paulo Paulista. Aí isso foi. Não, aí entrou o Ico, que tinha sido do Aborto Elétrico, esse cara que tira foto, que fez ainda cedo, Ícaro Preto. É irmão do Dinho. Aí, né, tipo assim, a gente chamou ele pra entrar pra banda, não sei o quê, mas ele tinha medo de palco, né? Então, um mês antes do primeiro grande show, que foi a temporada da ABO, que a gente juntou todas as três bandas num lugar legal pela primeira vez, teve exposição, pôster, badges, sabe, milhões de lances organizados e tudo, o cara saltou fora. Então a gente ficou, poxa, sabe, vamos chamar alguém, né? Então a gente ficava pensando, quem é que é guitarrista na turma?
O guitarrista a ser chamado pela Legião Urbana seria Dado Villa-Lobos, e é ele que explica agora como entrou na banda e depois explica também de onde surgiu o nome Legião Urbana, já que o Renato Russo não quis falar sobre isso.
Então aí o cara deixou eles na mão e eles me chamaram, tipo assim, um ano depois do Dada Reino Animal, já tinha acabado e tal. Aí, pô, em um mês eu tive que aprender uma porrada de músicas e ainda fazer músicas e tocar e ensaiar, sabe? Eu há um ano sem pegar nenhuma guitarra.
Aí isso é invenção, os fãs vão ter que descobrir uma longa história, sinceramente eu não tô afim de explicar, sabe? Viagem do Renato. Isso é uma viagem, eu não tô afim de explicar, assim.
Ele queria dar um nome pro pessoal, né, pra turminha. Então ele bolou uma porrada de nome, e o último nome ficou Legião Urbana. Ele falou, pô, Legião Urbana, que nome legal. Se eu for fazer uma outra banda, de repente, tal, vou usar esse nome.
Dinho, vamos ver agora um outro grande sucesso do primeiro disco da Legião Urbana?
Ainda é cedo, então, vamos nessa.
Legal, vamos lá. A gente ouve o Renato Russo explicando um pouco sobre a música.
Isso aí, vamos lá.
É, Ainda é Cedo é uma música de amor. Uma vez eu estava preocupado porque essa menina que eu gostava muito, além de ter brigado comigo, ia viajar para sempre para a Alemanha. Mas nós dois sabíamos que estávamos perdidamente apaixonados. Mantemos correspondência até hoje. Isso foi assim, há 3 anos atrás. Mas Ainda é Cedo fala o seguinte, ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. Isso não é ficar junto só por ficar. Você ter uma pessoa já não é você ter alguém? Tipo, não é um casal que ficou junto assim, ah, não tem mais nada para fazer, eu vou ficar junto com você. Não é nada disso. É só que os dois estavam sozinhos e de repente os dois não ficaram mais sozinhos. Mas o lance é que eles não seguraram, entendeu? Que a barra foi demais. Aí eles, no fim, eles se separam, porque tipo assim, foi uma coisa muito forte, entende? Seria essa a ideia, mas não é. Não, eles estão super juntos. Tipo, o que a minha avó acha dessa música é uma outra coisa totalmente diferente, sabe? Tem vezes que Ainda é Cedo, é tipo assim, vira às vezes uma canção de ninar, tem vezes que é tesão puro, entendeu? Sabe? Sabe, tem vezes que é uma coisa assim mais séria, reflexiva, sabe? Tem vezes que assim, é uma coisa assim mais de swing, né? Depende da hora, né? Não tem como você cantar a música sempre igual.
Não quis me separar. ela também estava perdida. E por isso se agarrava a mim também. Eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém. E eu dizia: ainda é cedo, 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 cedo. E eu dizia: ainda é cedo, 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 cedo. Ah, eu dizia: ainda é cedo, 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 cedo. Ah, eu dizia: ainda é cedo.
Você está com Escala Brasileira.